Bem, minhas queridas e meus queridos companheiros e companheiras, professores e professoras, reitores e reitoras, estudantes aqui presentes, meu querido companheiro Eumano de Freitas, governador do estado do Ceará, meu querido companheiro Camilo Santana, ministro da Educação, e meu querido companheiro Volney Queiroz, ministro da Previdência, que já pagou aos aposentados, já pagou a 3 milhões e 900 mil aposentados a compensação pelo roubo que fizeram da Previdência Social, e só aqui no estado do Ceará, 205 mil aposentados e pensionistas já receberam a sua aposentadoria. Se tiver mais gente que foi roubada, vai receber. E a gente só vai sossegar quando colocar quem roubou na cadeia e tomar o patrimônio deles para a União. Quero cumprimentar o Jade Romero, a vice-governadora Jade do estado do Ceará. Quero cumprimentar o nosso querido companheiro Romeu, presidente da Assembleia Legislativa do estado do Ceará, e sua esposa. Quero cumprimentar o deputado Guimarães, o deputado Início Oliveira, o deputado Mauro Benavides, o deputado Rogério Monteiro, o deputado Ayrton Cirilo. Quero cumprimentar o meu querido companheiro prefeito de Fortaleza, que está convidado para tomar um banho de praia comigo algum dia, o companheiro Evandro Leitão, a esposa Cristiane. Quero cumprimentar a Fernanda Pocobaíba, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento, o Wagner Rocha, presidente do Banco do Nordeste. Quero cumprimentar o coronel aviador que esteve aqui no palco conosco, o Tony Cleidson Barbosa Costa, diretor interino do campo do Instituto Tecnológico de Aeronauta, a Mônica Guise, diretora de Política Pública do TikTok. Ô Mônica, você viu tudo que o Camilo falou, o que o Emmanuel falou, salário mínimo de R$5 mil, água reutilizada e energia renovável nova, com coisas novas que não vai mexer na capacidade de consumo do povo do cearense. E eu quero dizer para vocês, depois cumprimentar a Maria Jéssica, nossa querida professora que falou aqui, dizer para a Mônica e para vocês o seguinte: eu não iria fazer a transposição do Rio São Francisco para fazer um data center. Eu estou fazendo a transposição do São Francisco para resolver um problema crônico de água para beber e para o consumo doméstico de milhões e milhões de cearenses que precisam de água. Mas a empresa tem o compromisso e o governador, e como eu confio no governador, confio no Camilo, confio no povo cearense, e confio na capacidade de vocês de cobrar deles, eu estou convencido que esse data center vai ser uma coisa extraordinária para o desenvolvimento tecnológico desse país e para, quem sabe, servir de exemplo para que outros data centers em outra região do país possam ser montados. Dito isso, eu queria dizer para vocês que tem uma pessoa aqui, nesse dia de hoje, que merece palma. Não é o professor nem a professora, não sou eu nem o Eumano. Eu vou contar uma coisa. Eu sou testemunha da obsessão do ministro Camilo de fazer essa carteirinha. A palavra se chama-se obsessão. Até que um dia ele pede uma reunião comigo e pede para me chamar a minha outra companheira ministra, a Esté, sabe, que a Esté está fazendo a carteira nacional para todo mundo, a nova identidade nacional. E a Esté dizia: olha, presidente, não é necessário criar uma carteira de professor, porque nós estamos fazendo a carteira, sabe, profissional, a carteira, sabe, de identidade igual para todo mundo, não vai precisar, porque eu não sei das contas. E ela argumentava, e o Camilo falava: então, Esté, e a carteira dos advogados vai deixar de existir? Ah, não, mas ela já existe, não vai deixar de existir. Então, por que não do professor Esther? A Esther, não, por causa disso, ela tentou me convencer. Aí o Camilo falou para mim, presidente, eu não vou brigar com a minha companheira Esther. Eu gosto muito da Esther. Ela deu os seus argumentos, mas eu quero fazer a carteirinha. Sabe o que ele fez? Pediu um dia de licença, assumiu o cargo de senador da República, fez o projeto de lei, aprovou o projeto de lei e vocês agora têm a carteirinha de professor no Brasil inteiro por conta de uma atitude muito corajosa e muito comprometida. Então agora eu vou pedir, não é essa palminha canhado não, agora uma salva de palmas de verdade para o Camilo Santana. Bem, então companheiros e companheiras, é um dia de glória para mim, que estou completando 3 anos do meu terceiro mandato. É um dia de glória porque eu sonhei muito de que um dia os trabalhadores pudessem chegar à presidência da República. A presidência não foi feita para trabalhador. A presidência foi feita para grandes empresários, para grandes intelectuais, para grandes fazendeiros. Mas trabalhador não estava previsto na lógica das ciências políticas um operário chegar à presidência da República. E quando eu cheguei à presidência da República, eu comecei a pensar em fazer as coisas que pareciam impossíveis de ser feitas. Porque no Brasil se tem como hábito de dizer não para tudo. Ah, vai investir nisso? Não, não tem dinheiro. Vai fazer tal coisa? Não, não tem dinheiro. E o tempo vai passando, o tempo vai passando. E eu fico me perguntando, quanto custou a esse país não ter alfabetizado o Brasil há 50 anos atrás? Quanto custou o atraso do analfabetismo nesse país? Eu fico me perguntando, quanto custou a esse país não ter feito reforma agrária quando o mundo inteiro fez logo depois da Segunda Guerra Mundial? Eu fico perguntando quanto custou a esse país não ter feito universidades igual aos outros países do mundo. Eu já disse várias vezes e vou repetir. Cristóvão Colombo chegou em Santo Domingo, na República Dominicana, em 1492. Todo mundo sabe a história. Se não sabe, pergunta para o professor de português do lado, de história do lado, que ele sabe. Pois bem, Cristóvão Colombo chegou em 1492, em Santo Domingo. Cabral chegou aqui em 1500, 8 anos depois. 32 anos depois, não, 40 anos depois, em 1532, já tinha a primeira universidade federal na República Dominicana. 40 anos depois da descoberta. Sabe qual é a diferença? É que no Brasil, a primeira Universidade Federal só chegou 420 anos depois da descoberta. Isso significa o quê? Isso significa que a elite brasileira que governava esse país nunca teve interesse na educação, porque eles podiam mandar os filhos deles estudar na Inglaterra. Eles podiam mandar os filhos deles estudar em Londres, estudar em Paris, estudar em Harvard, estudar em York, estudar em Madrid, estudar em Coimbra. E o que acontecia com o povo brasileiro? O povo pobre era para cortar cana, era para trabalhar de pedreiro, era para fazer serviços que não são os serviços que são mais valorizados do ponto de vista profissional. E por isso a educação brasileira não avançou. E vocês pensam que eu falo com orgulho? Eu falo com vergonha. Em 83 anos, presta atenção, que tem muito pesquisador que pode pesquisar se eu estou mentindo. Em 83 anos, toda a elite brasileira que governou esse país entre Universidade Federal e extensões universitárias, eles fizeram 138. Eu, em apenas 10 anos, já fiz 143. E sou o presidente que mais fez universidade na história desse país. Eles, em 100 anos, entregaram 140 institutos federais. Nós, em 15 anos, vamos entregar 782 institutos federais. E vamos entregar mais escolas de tempo integral. E vamos integrar mais gente entrando na universidade. E por que isso? E por que isso? Porque o sabido, quando chega na presidência, eles acham que o povo não precisa estudar. Para que uma menina pobre tem que ter curso universitário? Ela vai ter que trabalhar de empregada doméstica. Ela vai ter que trabalhar numa lojinha, ganhando R$ 1.600, R$ 1.400, e ainda fazer feira um de sábado e domingo. Para quê? Para que o menino da favela precisa ser doutor e fazer ciências políticas, fazer economia, fazer direito, fazer pedagogia? Para quê? Porque pobre tem que trabalhar. Estudar é coisa de rico. Era assim que era pensado esse país. E qual é o meu problema? O meu problema é que, pelo fato de eu não ter tido oportunidade de estudar, eu quero me vingar da minha história. Eu quero que todas as pessoas, iguais a mim e mais pobres do que eu, tenham o direito de fazer a universidade. Todo mundo tem que ter oportunidade de ter um diploma universitário, de ter um diploma técnico, de ter uma profissão, porque eu sei o valor de uma profissão. Eu sei o que é um trabalhador sem profissão procurar emprego. Eu sei o que é o valor de uma menina de 16, 17, 18, 20 anos procurar emprego se ela não tem profissão. Eu sei os abusos que elas sofrem. Eu sei as cantadas que elas sofrem atrás de um emprego. Eu sei a humilhação que eles sofrem. Então eu apostei na minha vida, que eu não quero tirar nada de ninguém. Não quero tirar nada de ninguém. Quem tem, tem. Mas eu quero ter o prazer de que o filho de um ajudante de pedreiro possa ter o direito de colocar o filho dele para ser engenheiro. Eu tenho o prazer de querer que um filho de uma empregada doméstica tenha o direito de colocar a filha dela na mesma universidade que está o filho dela. Eu não quero tirar dela. Eu quero apenas dar o direito de todos terem oportunidade. E quem pode garantir a oportunidade é o Estado. É o governo do Estado. É o presidente da República. E são as prefeituras. Se a gente quiser, a gente resolve. É por isso, gente, que eu nasci na minha vida para provar. Eu passo a minha vida inteira tendo que provar as coisas. Eu, quando fui criar o PT, Camilo, eu passei mais de 10 anos tentando explicar por que a bandeira do PT era vermelha. Depois que eu consegui explicar que a cor vermelha é a cor do sangue de todo mundo, ainda não convenceu, eles acham que é bandeira de comunista, eu passei mais 10 anos explicando o significado da estrela. E eu falava, gente, da estrela era utilizado pelos velhos navegadores antes da gente existir. Era pela estrela que ele se guiava. Isso é uma estrela guia. Também não consegui convencer. Depois eu passei mais 10 anos explicando por que eu tinha barba. Eu falava, gente, pelo amor de Deus, Jesus Cristo tinha barba. Pelo amor de Deus, tira dentro de a barba. O que é que incomoda a minha barba? Também não consegui convencer. Mas o dado concreto é que eu não desisti. Porque eu aprendi a andar de cabeça erguida e eu estou aqui. Eu estou aqui como prova de resiliência e de resistência. Me prenderam em 2018 para que eu não pensasse mais em voltar a ser presidente. falaram as maiores calúnias a meu respeito. E vocês não sabem o orgulho que eu nunca contei para vocês. Vocês não sabem quando eu vi no comício desse moço aqui, ainda para prefeito, que ele perdeu as eleições. Eu estava sendo achincalhado. Eu era o maior ladrão do mundo, segundo a língua dos meus adversários. E a maior alegria que eu recebi foi as mulheres do Ceará levantando um cartão: Lula, ladrão, roubou meu coração. Vocês não têm noção. Vocês não têm noção do significado daquele gesto de vocês na minha vida. Eu poderia ter saído do Brasil. Eu poderia ter ido para a embaixada. Mas eu sou tinhoso. Eu aprendi que a dona Lindu tema, não desista, vai em frente. Eu fui para a Polícia Federal. Fiquei 580 dias lá. Vieram me oferecer um acordo para sair com tornozeleira. Eu falei que eu não era pombo correio, que eu não queria tornozeleira. E eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade. Eu vou sair inocente. E cá estou eu, pela terceira vez, presidente da República desse país, graças a vocês. E tenho muito orgulho. Eu voltei a ser presidente. Se perguntarem para mim, Camilo, do que eu tenho orgulho? Eu tenho orgulho da 101 Nordeste, ligando o estado do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Paraíba. Se perguntarem para mim, eu tenho orgulho da Transnordestina, que era para ter acabado em 2012. Ela não acabou, eu voltei e quero andar nesse trem, chegando ao porto de Pecém o ano que vem. Dom Pedro tentou fazer a transposição do Rio São Francisco em 1846. Precisou chegar em 2003. Um cara que tinha sido vítima da fome em Garanhuns. Um moleque de 7 anos. Que saiu agarrado no rabo da saia da mãe. Para ir para São Paulo. Para não morrer de fome. E para encontrar com meu pai. Chegou lá. O que eu encontrei não foi meu pai, foi um outro homem, casado com outra mulher e já tinha mais 4 filhos. A minha mãe, analfabeta, deu um show de dignidade. Ela se separou do meu pai, foi morar num barraco e ela criou 8 homens e 3 mulheres. E o caçula dela virou presidente da República desse país. Então, nós vamos acabar com esse problema da água, porque nós vamos ter que resolver esse problema de cinturão das águas o ano que vem. Eu não quero nunca mais ver um cearense dizendo que não tem água para beber, porque a água vai vir para cá, porque vocês têm direito e nós temos a obrigação de garantir que ninguém morra por falta de um copo d'água, que uma cabria morra por conta de falta d'água, que um jegue morra por falta d'água. Essa é a obrigação do Estado. A seca é um problema da natureza. A fome, por conta da seca, é falta de vergonha na cara de quem governa esse país durante tanto tempo. Não tem nada impossível quando a gente tem disposição. É por isso, companheiro Camilo e companheiro Mano, eu completei 80 anos, dia 27 de outubro. Não ganhei presente de vocês, nem seu, nem de vocês. Não me deram presente, não tem problema. E as pessoas perguntam: ô Lula, você não está velho? Não. Eu estou com 80 anos. Os anos passam, mas eu não estou velho. Porque quem tem uma causa não envelhece. A velhice é falta de motivação na cabeça das pessoas, e eu tenho uma motivação. Eu quero esse povo brasileiro vivendo bem, comendo bem, trabalhando bem, estudando bem, passeando, dentro dessa cultura. É possível fazer desse país um país grande. Um país que tem um povo generoso. Um país que tem um povo extraordinário. Um povo extraordinariamente bom. Então eu tenho um sonho. Então eu vou inaugurar a Transnordestina. Eu vou inaugurar o fim da sede da água aqui no estado do Ceará. Eu vou inaugurar hoje o começo de uma indústria automobilística aqui no estado do Ceará para produzir carro elétrico. Espero Camilo e Romano e Mônica vir fazer a festa do lançamento da pedra fundamental do calçante. Mas o que eu quero mais, o que eu quero mais, não é mais falar de educação, porque o Camilo já falou de educação. O Romano já falou de educação. Eu quero falar de uma coisa. Eu agora quero aproveitar vocês aqui e quero falar diretamente para os homens que estão aqui. Quero falar para professores. Quero falar para reitores. Quero falar para os homens, para deputados, para governador, para ministro. Quero falar para vocês. Nós, os homens, temos que tomar uma atitude. Eu vou fazer um desafio para nós homens. Nós homens não podemos mais ficar quieto, ficar passivo contra a violência que está se estabelecendo nesse país contra as mulheres desse país. Não é problema das mulheres. É problema de um animal chamado homem. É problema nosso. Não permitir que aconteça com as mulheres brasileiras o que a gente viu nos meios de comunicação essa semana. Um canalha qualquer atropelou a mulher, arrastou ela por 1 quilômetro e a coitada teve a perna amputada. As duas pernas. Um outro em Recife trancou a mulher dedicada grávida com 3 filhos e tocou fogo na casa para matar a mulher e 3 filhos. Um outro canalha pegou 2 pistolas e descarregou a pistola da sua mulher e matou. E um outro canalha na Bahia pegou uma criança de 2 anos, bateu nela e estuprou uma criança de 2 anos. Ou seja, isso não pode ser normal. Isso não pode fazer parte do procedimento da espécie animal, que é considerada a única inteligente. Isso não é inteligente. Isso é burrice. Isso é maldade. Isso é cretinice. E nós homens precisamos nos colocar contra esse tipo de homem. Porque não tem punição para a gente punir um safado que bate na mulher. Ninguém é obrigado a morar com ninguém. Se um cidadão mora com a sua esposa e não gosta mais dela, se separe dela e deixe ela viver a vida dela. A mulher não é obrigada a morar com você porque você gosta dela. É preciso saber se ela gosta de você, porque ela também tem direito. Ela tem direito. Amor é uma coisa feita a dois, não é de um só. O que não dá é para ter violência. Eu fui educado por uma mãe analfabeta, que o dia que meu pai foi me bater, e a mangueira que meu pai foi me bater, bateu na cabeça dela, ela foi embora de casa. Ela não ficou me negando o amor do meu pai a troco de um prato de comida. E eu acho que a coisa tem piorado nesse país. O cara chega em casa, acha que a mulher é escrava dele, tem que fazer comida para ele meia-noite. Ele quer que a mulher lave a cueca dele todo dia. Ele vai tomar banho e fica: cadê minha toalha? Cadê minha cueca? Cadê minha tabonete? E se a mulher não está em casa, a mulher não presta. É preciso mudar de comportamento. E eu vou liderar o movimento Presta atenção no que eu estou dizendo, companheiro deputado. Eu vou liderar o movimento. Eu vou conversar com todos os poderes desse país. Nós, homens, que temos caráter, que temos dignidade, que tratamos as mulheres com respeito, não podemos aceitar que alguém ligado a gente seja violenta contra a mulher. Nós não podemos. É preciso ter um jeito nesse país. É preciso ter um jeito. Minha mãe dizia, meu filho, se um dia você tiver que levantar a mão para bater na sua mulher, vá embora de casa. Porque essa mão aqui não foi feita para bater, ela foi feita para trabalhar e para fazer carinho na pessoa que a gente ama e não para bater na pessoa que a gente ama. Portanto, companheiros, eu quero dizer para vocês que eu não sei quantos presidentes do mundo, mas quero que vocês saibam. Eu, Luiz Inácio Lula da Silva, 80 anos de idade, vou liderar o movimento dos homens que prestam nesse país para que a gente possa defender as mulheres brasileiras. Defender as mulheres significa não defender a nossa, defender a dos outros, defender a mãe deles, defender a filha deles, defender a nora deles, defender todo mundo que seja vítima de violência. É um compromisso nosso. Eu quero olhar na cara dos companheiros. Eu tenho até coragem. Eu tenho até coragem de chegar na época da eleição e dizer: o vagabundo que bate na mulher não precisa votar no Lula para presidente da República, porque esse voto não presta. Chega a ter coragem disso. Porque eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a gente tem que se indignar. O que está faltando em nós é um pouco de indignação. A fé é nos outros, tudo bem. É na casa do outro, é na outra casa, é no outro apartamento. Mas qualquer dia chega no nosso. Então, companheiros e companheiras, queridas professoras, a luta contra o feminicídio, a luta contra a violência contra as mulheres não é uma coisa só de vocês. Tem que ser uma coisa nossa, que somos a parte violenta da sociedade. Que somos a parte violenta. Então, daqui para frente, eu quero que as mulheres saibam, e os homens também. Eu serei um soldado nessa luta, em defesa da luta contra o feminicídio, contra a violência contra a mulher brasileira. Um abraço, que Deus abençoe vocês e até outro dia, se Deus quiser.